Fala galera, beleza? Tá começando o episódio 66 do Codando TV. E hoje vamos falar a importância da mentoria na tecnologia com o nosso convidado, Rodrigo Borges. Mas antes disso, se você estiver assistindo já nosso no YouTube, já deixa o seu like agora. E se estiver escutando no Spotify, vai para o YouTube também, já ajude o nosso canal e aproveite e se inscreva-se também nele, tá? E na composição hoje do Codando TV, tá com a gente o Danilo Hernandes.
Aí, pessoal.
O Fernando Basic,
Olá, boa noite.
o nosso grande mestre ancião, faz tempo que ele não participava aqui das lives com a gente.
Sempre dormindo às 7.
Vamos, Maci.
E surpresinha aí, ó, surpresinha.
O nosso Gustavo Santoro.
O invasor. E aí, galera, suave?
Ele não estava na divulgação, que ele quis entrar mesmo, e assim, quem quiser entrar, fique à vontade
Surpresinha.
também aqui com a live. E dando um preview antes de apresentar o nosso convidado, hoje a gente vai falar sobre mentoria, a gente vai comentar o quanto é importante isso para estar tá ajudando o mercado a evoluir, o quanto também as pessoas novas, assim, né, entra muito júnior, muito estagiário, tem muita gente nova chegando no mercado, o quanto isso é importante e por que não para as pessoas sêniores e para as pessoas até um pouco de especialidade, um pouco mais alta, estar tá trabalhando essa mentoria, porque somos eternos aprendizes aqui, né? Tanto vocês quanto eu e provavelmente todo mundo que está aqui na live com a gente. Mas sem mais delongas, vou estar tá apresentando aí Rodrigo Borges, um dos cofundadores da DevPass. Se apresenta aí para o pessoal, Rodrigo.
E aí, galera, boa noite. Pô, antes de tudo, prazerzaço aí estar aqui com vocês. Já estava acompanhando o Codando TV aí há alguns meses, né? Quando alguns amigos participaram também de algumas lives, e estou super feliz aqui com vocês. Valeu aí pelo convite, Rodrigo.
Que bom.
Bom, só
Não, se
para dar
apresenta.
uma breve introdução assim, minha. Primeiro, eu sou de Manaus, Amazonas, mas moro aqui em São Paulo faz uns 8 anos, mais ou menos. Minha experiência toda é de computação, me formei lá em ciência da computação na Federal lá do Amazonas. Depois acabei tendo uma aventura no mundo acadêmico, né, fazendo um mestrado na UFMG. Mas o que me atraiu mesmo, assim, profissionalmente, foi desenvolver apps, né? Eu comecei ainda na faculdade a mexer com umas coisas da Nokia, Windows Phone, depois fui para o Android, e nos últimos anos da minha carreira foquei no iOS, e enfim, isso é que brilhou os olhos assim lá no início da carreira, né? Aqui em São Paulo passei por algumas empresas, virei Dev Sênior, Tech Lead, e faz mais ou menos 1 ano e meio que eu estou me dedicando 100% para empreendendo, né, na DevPass. Então, desde lá estudando o mercado, conversando com usuários, até realmente testando mais ideias na prática. E, enfim, espero contribuir aí com o papo, com um pouco dessa experiência.
Uma pergunta, só de
Legal.
sopetão, Jair. Você está desenvolvendo ainda hoje em dia? Até curiosidade, você falou de apps e tudo mais?
Cara, eu queria estar desenvolvendo, mas o máximo que eu estou fazendo é trabalhando no setup de alguns projetos assim fictícios que a gente usa na DevPass. E agora estou também ajudando a nossa equipe de devs que a gente contratou aí para ajudar a gente com a evolução da nossa plataforma.
Sabe por
Um
que eu
dos
achei
maiores.
isso? Que você falou que tinha brilhado os olhos, entrou para o Android, aí depois você foi para o iOS e parou de desenvolver. Aí por isso que eu entendi agora.
Ah, tá.
Já tá cutucando já.
Para quem não sabe, tipo, eu sou desenvolvedor Android, foi só uma piadinha infame, sem graça aí, mas faz parte aí.
Não, isso é uma preocupação, né? De muita gente, né? De virar tech lead, alçar outros patamares ali e deixar de codar, né? Também, para
É
quem
muito
gosta
triste.
bastante.
Pô, dá muito papo isso também.
Isso dá mesmo, porque a gente não vai focar nisso, mas entrando já nesse miúdo, eu tenho maior receio disso, né? Eu tento fazer 3 por 2 no máximo, assim, porque eu acho que começa a perder muita informação, né? Tu chegou a passar nisso, ô Rodrigo? Ou tu foi indo já pro DevPass de maneira mais diluída, orgânica? Foi uma decisão sua de produto, pessoal, projeto, carreira? Ou isso foi construindo?
Cara, essa questão da liderança, eu fui construindo, eu acho que nos últimos 5, 6 anos, né? Então, assim, a partir do momento que eu comecei a ficar responsável por alguns projetos que eu trabalhei, né, em algumas empresas, e comecei a atuar mais ativamente na contratação de pessoas, treinamento, né, dando feedback para as pessoas se desenvolverem, isso daí começou a ir chamando minha atenção, né? Então, quando eu me tornei sênior, comecei a aproveitar essas oportunidades, e até que calhou de abrir uma vaga, né, de tech lead numa empresa que eu estava trabalhando, e tive um super apoio lá da empresa para me desenvolver como líder, né, e assumir a liderança de uma equipe de devs. E aí, super me encontrei nisso, assim, porque eu curti muito.
Da hora.
Muito bom. E assim, foi uma brincadeira, tá, gente, que eu fiz de OS. Eu acho muito, muito importante você ter feito isso, que você ganha uma puta bagagem da plataforma inteira, né? A gente fala Android e OS, né? Mas tem o mobile em si, né? É, você também, uma pergunta, até por curiosidade, você chegou a estudar um pouco de Flutter? Que o Flutter tá um pouco com uma tendência um pouco maior no mercado já também?
Pois é, cara, eu cheguei a pegar umas coisas de Flutter, assim, faz no final de 2020, mais ou menos, início de 2021. Fazendo uns testes, assim, mas não cheguei aí muito a fundo. Nessa época, eu já estava me dedicando para DevPass, então eu já estava mais, assim, na construção do negócio, né, do que, de fato, codando.
Entendi. Tu quer falar alguma
coisa? Na verdade, assim... você perguntou se eu ainda codava, né? O nosso, a landing page da DevPass foi todo eu que codei. Né? Eu nunca tinha mexido com React. Eu sempre trabalhei com mobile, assim, minha carreira inteira, né? E aí eu, enfim, na raça fui lá pegando os templates, integrando com Firebase, aprendendo lá React, JavaScript, até que saiu uma coisa utilizável. Pelo menos por fora, né? Agora, por dentro do código, não sei.
Da hora, tô abrindo aqui o site, ficou bem legal mesmo. Sim, quem tiver curiosidade, vou deixar aqui no link, aqui no chat. E até o que eu sempre esqueço, já vou passar a voz pro Gustavo, que o Gustavo tá aqui querendo comentar alguma coisa também. Compartilha o vídeo, tá, gente? Quem estiver assistindo, compartilhe para estar chegando isso aqui mais pessoas, que a gente vai estar ajudando de alguma forma aqui, batendo papo também, se quiser participar com a gente, deixa os comentários no chat, que a gente vai trazendo você aqui pra live. Fala aí, Gustavo.
Não, só comentar que ficou bem bacana realmente o site lá. Inclusive, uma parada que eu gosto muito é aquela questão do certificado, né, que vem com os stats do Git. Nossa, essa parada é muito legal. Tem meio que um templatezinho, você coloca o seu username do Git e ele meio que te traz o status dentro dos repos do DevPass. Nossa, isso é uma parada bem legal, eu gostei bastante. Mas até a pergunta que eu queria fazer é, poxa... Quando você entrou nessa questão de mentoria, então quando você entrou a fundo de cabeça mesmo nesse cenário de mentoria, né? Como você identificou esses gaps? E também eu acho que uma pergunta que é válida, meu, como foi para você sair do, meu, empregado ali, né? Trabalhando para uma empresa e, meu, vou ser empreendedor, decidir criar minha própria empresa?
Pô, não, ótimas perguntas. Eu vou começar pela última, que aí... liga com a primeira. Mas, bom, eu cheguei aqui em São Paulo em 2014, mais ou menos, e já vim com essa ideia de empreender, né? Na época, eu trabalhava numa startup que estava, sei lá, com 15 pessoas, conseguindo investimento e no boom de startups que começou, né, lá no início. Então, isso me deixou muito empolgado, assim, para ter essa experiência. E aí, em 2015, mais ou menos, foi quando eu conheci o Dimitri, né, que é o meu sócio na DevPass, e a gente criou a nossa primeira empresa juntos, que, na verdade, era um aplicativo de delivery focado em comida vegetariana. Né? E a gente rodou por dois anos. Enfim, muitos aprendizados. Foi aquela coisa assim, de se jogar mesmo, sem planejamento, sem nada, sem sair do emprego, né? E aí, depois desses dois anos aí, foi quando a gente decidiu dar uma parada, voltar para o mercado, pegar experiência e depois voltar para uma nova aventura, né? Que foi quando a gente voltou lá no início, mais ou menos, de 2021. Né? A gente começou realmente a estudar o mercado. E aí, cara, a gente começou a estudar muitas coisas, assim, muitas áreas diferentes. Desde mercado imobiliário, e-commerce... E mercado tech, né? E aí uma coisa que fez a gente vir para essa área foi que a gente, assim, a minha carreira toda em computação, né? Em liderança de equipes. O Dimitri tem um background muito legal de gestão de comunidades, né? Ele trabalhou no Airbnb, na WeWork, tudo com isso. É, e aí a gente decidiu atacar esse, o problema lá do gap de talentos técnicos, né? E aí foi quando a gente... Aí eu entro na tua primeira pergunta, né? Como a gente chegou nessa questão de mentoria estruturada e tudo mais, né? Os sprints e tal. É, a gente começou... A gente falou com mais de 100 devs de níveis diferentes. Assim, a gente mandava mensagem lá pelo LinkedIn, falava com um amigo meu, e a gente começava a fazer umas entrevistas, né? Para entender, assim, o mercado. É, devs, tech leads, CTOs... É, e aí a gente identificou que tem bootcamp e cursos introdutórios pra caramba, né, surgindo. Então, assim, tem muito conteúdo gratuito no YouTube, na Udemy e tudo mais, assim, que ajuda a galera que está ou fazendo transição de carreira ou entrando no mercado a pegar esse conhecimento, né, inicial de programação, começar a se destravar nisso. Mas a gente identificou um gap muito grande de quando essas pessoas entram em empresas de tecnologia para elas conseguirem, de fato, contribuir, né, nos produtos e tudo. A gente viu casos assim de pessoas que passavam meses e meses fazendo modificações super pequenas, né, ou nem fazendo modificações ou integrando alguma coisa, mas tentando absorver, né, o aprendizado sobre a stack da empresa e tudo mais. Enfim, essas pessoas passavam muitos meses assim para conseguir, de fato, contribuir. Foi aí que a gente tentou pensar numa nova solução que, assim, bootcamps e cursos levam a pessoa do zero a um e a gente tentando levar essa pessoa do um ao infinito na carreira dela, né? Então, como é que a gente consegue... trazer valor, trazer treinamento, conhecimento para essa pessoa ao longo de quando ela evolui na carreira. Foi aí que entrou a questão da mentoria, né? Primeiro eu lembrei da minha experiência de como foi me desenvolvendo, que eu tive mentores e mentoras que me ajudaram muito no início da carreira, porque, assim, comecei a minha carreira faz uns 10 anos atrás e já era cheio de conteúdo, de possíveis caminhos para seguir, né? Então, assim, essas pessoas, elas me ajudaram a focar em algumas coisas, né? A procurar os melhores conteúdos e tudo mais para seguir minha carreira. Então, assim, essa foi uma premissa. E aí, nessas conversas com devs, né? Entrando no mercado, mudando de carreira, a gente começou a identificar que realmente a galera aprende mesmo na prática com o apoio de pessoas mais experientes lá no dia a dia, né? Então, foi aí que a gente chegou.
Isso. Rodrigo, tem uma pergunta. Pergunta? Daquilo que vocês...
Desculpa, que é o mesmo nome. Viajei, desculpa.
Rodrigo Borges.
Ai, perdão.
Pode me chamar de Borges. Eu vou até trocar aqui o...
O Rodrigo é Rodges agora.
Eu sou Rodges. Ah, é Rodges. O nome de youtuber é Rodges, deixa... cara.
É capaz dele achar que é Borges e Rodges, que é parecido. Cara, sei lá. É o seguinte, o Borges. Daquilo que vocês fizeram o vosso planejamento, aquela situação de mercado que vocês analisaram lá no início, ela se manteve depois que vocês foram para isso? Ela está em mutação ou ela continua a mesma?
Tá, boa pergunta. Esse foi o pontapé nosso, né? E aí, quando a gente começa, de fato, a testar essas soluções, a gente vai identificando vai aprendendo algumas coisas novas. Né? Então, eu diria que está em mutação. A gente tem um modelo assim, que tá funcionando bem, né? de sprints, que são simulações de equipe de desenvolvimento, né? Com foco em aprendizado, sempre com uma pessoa mais experiente passando conhecimento para uma equipe de participantes. Mas isso está em mutação. Né? A gente tem uma cultura muito grande de feedback assim, com os nossos usuários, ouvir como tá sendo a experiência deles e mudando, né? Assim, agora que a gente conseguiu contratar nossa primeira equipe, a gente vai começar a testar com mais velocidade algumas abordagens, assim, diferentes, mas ainda relacionadas com isso, entendeu?
Legal.
Muito bom. E, assim, a gente está falando de DevPass, mas o que o Rodrigo comentou é um gap que tem hoje no mercado, talvez algumas empresas, pela pesquisa que ele fez. Mas pensando assim, o Rodrigo, essa parte mentoria também não foi só de agora, né? Não foi agora que também já nasceu o DevPass. Outras pessoas já fizeram aqui mentoria, até que estão aqui presentes aqui na Cal. Eu também mesmo, já uma época, já dei mentoria para algumas pessoas específicas e tudo mais. E como que você tem visto essa parte de mentoria? Até para entender o que você viu da necessidade do mercado para o que a DevPass faz e o que, e até esquecendo um pouco a DevPass, dando sequência, obviamente. O que você acha que o mercado hoje está, como que está o mercado hoje referente ao nível barra empresas nesse sentido?
Certo. Bom, falando um pouco mais assim do que eu acho, né, sobre mentorias, sobre como eu vejo assim a evolução de mentorias no mercado. Nos últimos anos a gente até viu alguns novos produtos surgindo, né, mais assim no estilo de marketplace, voltados para mentoria, né? Você vai lá, consegue marcar um horário com a pessoa, né, na agenda dela e tudo mais, para falar sobre um assunto específico, sobre em que aquela pessoa é uma pessoa experiente, né? Eu vejo isso daí mudando um pouco para estilos de mentoria um pouco mais estruturados, né? Então, assim, eu confesso que eu não acredito muito nessa mentoria mais aberta, né? Eu acho que mentoria tem que ter uma estrutura, tem que ter objetivos, tem que ter recorrência. Então não
Perfeito.
é assim, eu marcar uma hora com uma pessoa que está experiente, eu vou aprender alguma coisa assim, mas não é isso que vai fazer diferença na minha carreira, né? É realmente o contato recorrente com essas pessoas que estão aí, já passaram pelos mesmos problemas que eu estou passando agora, né? Que vai realmente me ajudar. Que é como a gente que funciona hoje numa equipe de desenvolvimento padrão, né, moderna. Você entra lá com uma pessoa iniciante e, enfim, o esperado é que tenha alguma pessoa mais experiente, né, especialista, para ajudar você
Vezes que
no
tá,
caminho,
né?
né? Sim.
O que você comentou faz muito sentido, né? Porque até faz muitos anos que eu não faço isso, mas quando eu fazia isso, não tinha recorrência. Era quando a pessoa me acionava. E uma hora dissipava. Isso deve ter acontecido também com outras pessoas aqui. E uma hora dissipa, porque falta, talvez, tanto das duas partes, o comprometimento. Não que as pessoas não estejam comprometidas, quem esteja fazendo mentoria aberta, tá, gente? Quem esteja escutando isso faz isso. Acho ótimo ajudar as pessoas. Mas acho que não tendo essa.
O gancho, tem que ter um gancho, tem que ter um,
É.
tipo, ó, vai ficar isso aqui de homework, aí você
É,
volta,
exatamente. É.
aí,
Durante um mês
né?
a gente.
O
É.
que eu faço é isso, tipo, eu deixo um homework ali,
Muito
vamos
bom.
falar de um assunto futuramente, é esse aqui, dá uma estudada e depois a gente conversa. Precisa desse gancho, sim, senão morre.
E assim, eu acho importante também a questão da estrutura, né? Assim, como você vai passar esse conhecimento para as pessoas.
Perfeito.
Por exemplo, eu gosto de passar mais assim num formato de live coding, sabe? Ir codando e explicando tudo que eu tô fazendo. Mas tem gente que prefere realmente criar uma apresentação, fazer uma aula e depois ir
Conteúdo
para a prática,
programático.
né? Exato. Então, assim, são vários estilos e eu acho que faz muito sentido porque cada pessoa que vai ser mentorada, ela também tem a sua forma que ela gosta de aprender. Né? Tem gente
Pode ser
que gosta de chegar e já codando, né? E testando as coisas. Tem gente que vai funcionar melhor vendo o conteúdo primeiro, né? E depois botando em prática.
um storytelling também, né? Tipo, algo como
Caramba.
Big Bang Theory, né? Uma linda noite de verão na Grécia, né? Tipo, o Sheldon falando.
Gus, você queria comentar alguma coisa?
Sim, não. Eu acho que um ponto bacana em relação à mentoria, né, é que, primeiro, né, o mentor, ele tem esse estigma de mais experiente num assunto específico. Eu acho que isso é muito importante. Então, isso é um ponto que, às vezes, as pessoas, elas não entendem muito bem. Tipo, poxa, falar que você tem um mentor, não quer dizer que, putz, você não sabe e aquele cara sabe. Quer dizer que naquele assunto específico aquela pessoa tem determinada experiência que vai te ajudar em alguma coisa. Acho que isso é muito bacana. E é um estigma das pessoas. Na verdade, estigma não, é um comportamento que as pessoas têm, né? De, poxa, às vezes não procurar uma mentoria, não procurar um mentor, muito porque não quer externar que ela precisa de
Se
algum
expor, né? Se
conhecimento.
expor, né?
Exato, expor que ela precisa de algum conhecimento. Acho que isso é uma parada bem legal. Mas até eu acho que em cima desse. desse comentário que eu fiz, uma pergunta pro Borges aí que seria legal. Cara, como você pensa nesse modelo, nesse formato, né, de mentoria? Cara, existem milhões de formatos. Você mesmo comentou dois aqui. Puta, tem um live coaching. Poxa, mas não, tem cara que vai querer fazer uma apresentação, colocar algo mais visual, depois fazer um live coaching, esse tipo de coisa. O que você acha que é o formato que tem sido melhor recebido, assim, nas mentorias que você tem participado, que o DevPass tem feito também? Qual o melhor formato, ou qual o formato que tem dado mais, entre aspas, sucesso?
Pera, eu quero fazer incluir uma parte na
é uma réplica, exatamente. É a réplica, candidato.
Não. Ô Borges, em cima da pergunta do Gustavo, qual é a faixa etária e ou qual é o tipo de público que isso dá mais certo?
Certo. Começando pela pergunta do Gustavo, que, nossa, deu um branco agora. Faz aí rapidinho de
sobre
novo,
o formato, sobre tá, o formato da...
Qual o melhor formato que você avalia que funciona mais? O case de sucesso, assim, que você acha? Lógico que não existe bola de prata, mas o mais próximo do sucesso aí.
Certo. É muito importante a gente deixar claro que a DevPass está em construção, então a gente tem aprendido muito com isso, né? Então, assim, uma das premissas que a gente teve é que o formato, assim, mais de aula, né? Então, mais de conteúdo, mais teórico, a gente acredita que as pessoas já têm muito em cursos, YouTube, bootcamps que existem no mercado. Então, a gente tenta dar um foco mais pro mão na massa, para a prática, né? Então, assim, quando tem conteúdo, é claro que, dependendo de alguns níveis, de alguns sprints e do nível das pessoas, rola também uma aula assim, mais de conceitual, né? Mas a gente tenta ao máximo estimular a prática, né? Então, assim, a pessoa tech lead que vai lá e vai compartilhar o conhecimento dela na DevPass durante os sprints, né? Ela vai fazer isso ou com uma live coding ou com code review, né? Então as pessoas vão lá e praticam habilidades abrindo pull request no GitHub, e essas pessoas experientes vão lá e comentam, né? Ou com pair programming, né? Então no dia a dia lá, nas sessões diárias, qualquer pessoa que está participando do sprint pode compartilhar a tela e junto com a pessoa que está liderando lá o sprint. Isso. Então é mais nesse estilo. Não estou dizendo que é o... Assim, eu acho que é o certo para o caminho que a gente está indo, entendeu? Porque a gente está se organizando como uma etapa após esses cursos iniciais e tudo mais.
Aproveitando esse espaço aqui, o Júlio Fernandes deixou um comentário aqui. Borges não é só front-end, né? Na parte que... É o time, né? Peguei o time errado, mas na hora que ele falou do site, ele não é só front-end, como excelente PO, escrevendo as tarefas super bem, melhor que muito PO do mercado. Que tarefa você estava escrevendo? É para DevPass isso, ou você trabalhou já a parte com o Júlio?
Não, pô, Júlio, valeu aí pelo excelente front-end. Essa eu não sei se eu concordo, mas enfim. Mas então, para responder isso, eu preciso falar um pouco de como funciona, né, o sprint. Perfeito. Mas cada sprint tem um projeto base que fica lá no GitHub e um board de tarefas, que simula um board de uma equipe de desenvolvimento, que tem lá backlog, in development, entendeu? Done. E aí, principalmente lá no início, a gente começou com iOS e eu criei essas tarefas, né? Esse board de tarefas, esse backlog com as histórias lá, os critérios de aceite, as interfaces e tudo mais. Então, é por isso que o Júlio está fazendo isso. Mas, assim, à medida que a gente vai também dando suporte a outras expertises, a gente está utilizando a nossa própria rede de tech leads para criar essas histórias. Aí, é claro que a gente tem, assim, alguns padrões, né, que a gente pede para seguir.
Uma dúvida, você falou algumas vezes de tech lead, né? Essa nomenclatura de TED Lead, Tech Lead, na sua avaliação, é um alias, uma nomenclatura para, de fato, os colaboradores, os participantes das mentorias estarem ensinando? Ou você pensa em outro sentido isso?
Não, é mais um alias mesmo para quem essa pessoa que vai lá tá liderando o sprint, entendeu? A gente bolou o Tech Lead e continua assim.
Tá, o Rodrigo... Eu tenho, às vezes, tem bastante Rodrigo hoje. O Rodrigo, eu tenho o nome, então vai ser Francischetti. Se tá errado, desculpe. Fala assim, Rodrigão, tem... Acertei o nome?
Não, acho que é Francischetti, né, talvez.
É Rodrigo. É, o Rodrigo, nosso xará aqui, falou assim, Rodrigão, tem uma pergunta. Como surgiu a ideia de expandir o negócio para... Não entendi o... Negócio pra...
Eu acho que ele retratou essa aí, mano. Eu acho que ele tirou lá. Acho que a gente deve ter respondido a pergunta durante a live.
Então, beleza. Então, seguindo, o próprio Rodrigo, então, aproveitando, falou assim, acompanhar a DevPass praticamente desde o começo e ver a evolução exponencial da comunidade é muito gratificante. É muito bom ver o poder de mudar a vida das pessoas como mudou a minha. Orgulho com o coraçãozinho. Legal. Que até, aliás, tá, gente, dando um ponto aqui, aproveitar a parte do Codano. A gente também tem a nossa comunidade do Codano TV, não é de Tech Leads, é a comunidade de quem quiser participar, seja de qualquer área, PO, desenvolvedor, DevOps, enfim. Quem quiser participar, me dá um toque, a gente tem um grupo. E a ideia é expandir isso mais, vou deixar ele aberto também logo em sequência, mas quem quiser participar e ficar até junto com a gente na live ou participar dos eventos do Codando, é só me dar um toque. Bom, seguindo, tá, Rodrigo? Beleza? Tá, então essa parte teve da DevPass, eu só tenho um raciocínio. DevPass e teve a parte da mentoria. Beleza. Você falou que você prepara e você comentou e até enfatizou, que eu acho que isso é muito pertinente mesmo, e acho que isso é todo mérito seu, óbvio, né? Que é a parte de estruturar, né? Então você deixa mais próximo como está o mercado, digamos assim, por mais que até o Júlio comentou que você deixa de um nível muito mais claro, que talvez nem o mercado talvez deixe tanto. Mas, como que funciona essa estrutura, tipo, porque vai ter que ter algumas modificações, né, conforme o tempo vai estar evoluindo, né, porque imagino eu que você não deve ter uma receita que seja para todos, né. Como você consegue diversificar, ou como você acha que seria interessante diversificar do iniciante, do intermediário para o avançado? Como você consegue avaliar nisso, né, tipo, tá bom, esse conteúdo aqui é o iniciante, você se baseia nos cargos que você já conhece, já entrevistou, já tem experiência, ou você parte de outro princípio?
Não, boa pergunta. Cara, essa questão de níveis, né, e de assuntos é algo que a gente ainda está batalhando assim, para entender da melhor forma. Mas a gente tem algumas ideias assim, que fazem sentido. Mas a primeira coisa que a gente fez foi tentar separar as áreas macro assim, em níveis de experiência. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá quatro tipos... Atualmente, a gente consegue dividir, né, esses conteúdos que são dados durante os sprints em quatro áreas principais. Fundamentos, interfaces, arquiteturas e testes. Né? Então, assim, com isso, a gente já consegue ter uma ideia de como ir fazendo, ir separando esses níveis. Então, fundamentos realmente é mais focado para pessoas iniciantes. Né? Já arquiteturas e testes, elas têm um quê mais de pessoas que já estão aí no mercado e estão evoluindo já essas habilidades, né? Exato. E aí, no meio, no intermediário, tem interfaces, tem arquitetura, tem teste também, só que com um escopo um pouco menor, com um teste mais simples, né? Então, por exemplo, num sprint de testes mais para iniciantes, a gente talvez não coloque... questões assim sobre criação de mocks, injeção de dependência, entendeu? Porque para essas pessoas, se elas conseguirem entender o conceito de teste unitário e escrever testes unitários para métodos simples, já vai ser um grande conhecimento, né? E aí depois, em sprints um pouco mais avançados, a gente consegue adicionar essas experiências tocando em assuntos mais avançados, mesmo dentro de testes, como injeção de dependência e outras coisas. Entendeu? Então, assim, ainda não tem uma fórmula... Assim, uma receita, eu acho que nunca vai ter uma fórmula mágica, né, para definir isso, Mas, assim, resumindo, a gente tenta primeiro separar pelos fundamentos, né, pelas áreas macro, e também ver muito o que o mercado está pedindo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem algumas empresas aí que colocam lá testes, arquiteturas mais robustas em job descriptions para pessoas júnior. Mas só que, assim, na prática, a gente sabe que, assim, não é assim que acontece, né? Assim, claro que pode ter exceções, mas, em geral, a pessoa que está começando lá, ela ainda está num processo aí de aprender esses assuntos mais avançados. Mas, assim, para seniors, especialistas, isso daí já é um pedido lá, um must have, assim, sabe? Nas job descriptions. Então, a gente acaba seguindo também isso que o mercado está pedindo, entendeu?
É que nesse ponto, só um comentário, Tana. Eu acho que o mercado meu ponto de vista, tá? Acho que faz um tempo que o mercado perdeu um pouco a mão nessa parte de júnior, né? Então, o próprio iniciante que você comenta e o júnior que as empresas pedem, eu sei que no lugar onde trabalho, já passei por isso, de as pessoas falarem, júnior tem que saber um monte de coisa. Eu falei, mano, mas o cara é júnior, mano. Pra mim passou, cara. O cara tá querendo estudar, tá com vontade, tá com tudo. Mas não, tem um monte de coisa que às vezes aquelas coisas não são exigidas, não seriam nem exigidas para ele se ele entrasse. Uma coisa é ter na empresa. Que nem você falou, gestão de dependência, teste de independência, todos esses pontos. Outra coisa é a exigência dele quando ele começar a trabalhar. Isso é completamente diferente. Isso nem acontece, velho.
Fala aí, Gustavo. Um ponto bem importante é que as empresas, elas não dividem mais as senioridades por função, pelo que aquele cara vai fazer, e sim por salário, tipo, puramente salário. Então, coloca júnior lá, porque júnior é um salário que a gente pode pagar, é uma vaga que a gente tá disponível aqui no budget.
Mas pega a descrição do pleno, né? Pega a descrição.
Exatamente. Então, é tipo assim, hoje, e cara, 99% das empresas aí, que eu conheço, pelo menos, que eu vejo job description subindo, é muito diferença de salário. Cargo é diferença de salário, e aí todo mundo tem que saber de tudo, assim, é muito isso. E aí, tipo, você pergunta sobre tudo pro cara, aí aquele cara que, puta, é uma vaga menor, que a gente tem investimento menor, então, puta, vou comprar ele não saber disso aqui, porque, beleza, isso aqui eu ensino. Agora, vaga com investimento maior, não, esse cara aqui, puta, como investimento é maior, tem que saber mais coisas. Então, não é da função que aquele cara vai exercer, e sim o quanto você vai investir nele, né? Acho que tá mais voltado para isso do que, de fato, o que o cara vai fazer ou não.
Eu ia perguntar em relação à mentoria mesmo em si. Quando você percebe que, vamos dizer assim, o mentorando ali, ele ainda está, vamos dizer assim, verde para o assunto, né? E talvez ele precise passar por uma outra mentoria com uma outra pessoa, ou talvez abordar ali, sei lá, lógica de programação antes de fato fazer um hands-on.
Trabalhar,
né?
Às vezes, o conceito antes.
Aquela ansiedade ali, né, de quem está sendo mentorado, né, que quer logo fazer um hands-on, quer logo, né, meter a mão na massa ali. Como que usa isso? Como que você faz isso ali no DevPass para, vamos dizer assim, mediar essa, né, essa ansiedade e, de alguma maneira, ainda mostrar, né?
Certo. Uma coisa que tem dado certo é principalmente para pessoas mais iniciantes, é a gente ter uma biblioteca de conteúdos assim mais estruturados, assim, que dá o caminho das pedras para elas, né? Como a gente ainda é muito recente, a gente começou com iOS, a gente tem muito mais esses conteúdos estruturados para iOS, né? Eventualmente a gente vai melhorar isso para Android, back-end e outras expertises que entrarem, né? Mas, por exemplo, a gente tem lá uma biblioteca de live coding sobre assuntos mais específicos. Então, vamos pegar o sprint de fundamentos iOS. É um sprint onde as pessoas vão poder praticar desenvolvimento de interface, integração com APIs, testes unitários. Para cada um desses assuntos, tem uma live coding que a gente gravou explicando como desenvolver um componente de interface com Swift, como integrar com a API do GitHub usando bibliotecas padrões do iOS, entendeu? Então, assim, para isso a gente tem esses vídeos. Por exemplo, para Git, abrir pull request, fazer fork, criar branches, a gente tem lá também uma biblioteca de conteúdos escritos, tutoriais mesmo, que a gente já teve muito feedback de que isso ajuda bastante. entendeu? Então, é assim que a gente tem tocado isso. Para alguns casos específicos, principalmente nas nossas integrações, parcerias com empresas, a gente agenda umas sessões a mais, além das dos sprints, focadas em conteúdo, né? Então, assim, como se fossem mais aulas, live coaches mesmo, para ajudar as pessoas em conteúdos que elas podem, em habilidades que elas podem precisar mais, entendeu?
Borges, eu tenho uma pergunta. Você trabalha pessoas que estão buscando uma mentoria para se desenvolver na sua carreira, e essa origem, o passado dessa pessoa, ela pode ter uma formação tanto acadêmica quanto de bootcamps e ou o que quer que seja, certo? Como a gente está falando aqui mais da DevPass em cima de um mercado de desenvolvimento mobile, você identifica que a academia está muito aquém, muito distante daquilo que o mercado precisa, e qual que é a diferença básica que você identifica, se é que há alguma, em relação aos os conceitos ou as bases que essas pessoas que vêm da academia não têm em relação ao que as pessoas que fazem bootcamp e ou outras formações?
Pô, não, pergunta sensacional. É uma das principais dúvidas assim, que aparecem nessa parte de carreira, né? De, pô, preciso fazer faculdade, preciso fazer... ou posso fazer só um curso? E aí você perguntou sobre os gaps que faculdade e tal tem para a pessoa conseguir se preparar para o mercado.
Para mobile é abissal, né? Abissal. Sim. Não existe, sim. É incipiente o conhecimento da academia em cima de mobile. Você tem algumas ilhas de excelência e chegou. Sim. Como é que sequer o Ministério da Educação sequer sabe que existe mobile?
Então, mais ou menos, né? Porque na FIAP tem esse conteúdo, não tem?
Pelo menos... É por isso que eu estou falando de ilhas de excelência. Tirou a FIAP, morreu.
A FIAP, até onde eu lembro, a FIAP, até uns 2 anos atrás, era a única faculdade que tinha uma sala, um laboratório com MacBook. Só de MacBook. MacBook não, mas Mac, né? Enfim.
Epa, o MacOS. Ô, Gustavo, desculpa lá. Agora eu tenho que falar porque... Pá, não dá.
Ele trabalhou na FIAP.
Você falar que a FIAP tem um laboratório com esse tipo de equipamento de altíssimo gabarito, você está desmerecendo todo o resto da infraestrutura, porque você tem que ter um professor que percebe
não,
e vai extrair o máximo daquilo uma oportunidade.
Mas o que eu
quis
dizer, o Basic, é que sem Mac, por exemplo, você não tem, como ter iOS. Você não tem como aprender desenvolvimento mobile iOS, por exemmo.
Perfeito. Então,
tipo, e se há 2 anos atrás a FIAP era eu acho que há 2 anos atrás ela era a única que uma das únicas. Só ela tinha isso, então as outras, todas as faculdades não ensinam iOS. É tipo isso, entendeu?
Pois é.
E aí tem a Apple Academy lá, né? Mas, tipo, aí é uma parada que vem da própria Apple, né, o Borges?
Sim. Seguindo com a minha opinião sobre a pergunta do Fernando, primeiro que, assim, existem vários cursos, né, mesmo superiores, que têm focos diferentes. Então, análise de sistemas, ciência da computação e assim por diante, né? Por exemplo, dando a minha experiência com ciência da computação, é um curso... assim, que te prepara 100% para academia, né? Então, assim, os fundamentos de computação, você vai sair fera, e isso vai, sim, te ajudar no mercado. Assim como outras soft skills também e tudo mais. Mas não é um curso de ciência da computação, você não vai entrar no curso de ciência da computação para aprender iOS, Android, Kotlin, Swift, entendeu? Então, assim... isso depende muito do curso que a pessoa vai fazer, né? Então, assim, quando me perguntam sobre faz sentido fazer faculdade, primeiro, tem vários tipos de faculdades com conteúdos programáticos muito diferentes entre si, né? Eu fiz um deles, que foi Ciência da Computação, que me ajudou muito em algumas habilidades. Mas, assim, eu não foi porque eu fiz ciência da computação que eu consegui um emprego, entendeu? Assim,
Mas
na
é uma
verdade,
base, né?
Talvez um
é uma
mentor.
base que vai te ajudar muito no, na, nas entrevistas, né, no teu trabalho, no dia a dia, né, nas soft skills, que eu já, como eu já falei. Mas, assim, na prática, eu acredito que nenhuma empresa, a não ser as big techs da vida, né, vão olhar lá para qual curso você fez e tal, para você, enfim, escolher, entendeu?
E talvez, voltando no papel de mentoria, né, o dinheiro investido, todo o tempo investido, se você tivesse um mentor, alguma pessoa que realmente tivesse experiência de mercado, que aí, por exemplo, o Basic, com certeza, é uma exceção à regra de professores na área acadêmica, porque o Basic tem uma experiência gigantesca, um lastro gigantesco, o que não acontece com todos os professores ali. Se você tivesse, talvez, um papel de um mentor contigo, te direcionando para aqueles conteúdos, porque os conteúdos existem, né? Te direcionando para aqueles conteúdos que você, de fato, deve consumir, que você, de fato, deve dedicar seu tempo ali, muitas vezes sua carreira, ela guina muito mais rápido do que, poxa, eu vou fazer ali uma faculdade. Aí, quando você acaba a faculdade, você descobre, você fala, poxa, beleza, mas a faculdade não vai me dar um emprego. Eu vou ter que buscar outros conhecimentos para conseguir um emprego, né? E em cima desse comentário, eu queria te perguntar qual que é o papel do mentor no DevPass, o Tech Lead, né, no caso. Qual de fato é o papel dele ali? O que é esperado desse cara, né? Putz, muita experiência, um conhecimento de uma especialidade, puxa, os dois... experiência de mercado e também muita técnica. O que de fato é esperado dos tech leads?
Olha, eu acho que tem três pontos principais. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. A experiência é importante, a didática, né? E, pô, além de experiência, teve outra coisa
ali,
que você,
né,
falou. São alguns pilares. Sim, experiência, conhecimento técnico e a didática, né? São três coisas muito importantes que a gente precisa. Não quer dizer que a pessoa precisa ter os três para liderar, né? Pô, tem gente que tem, sei lá, 2 anos de experiência com iOS, apesar de ter mais com outras tecnologias, mas tem uma didática incrível que realmente as pessoas ensinam, conseguem aprender muito rápido, assim, né?
E
algumas outras
um
pessoas,
nesse sentido, tem um ponto. Por exemplo, às vezes eu ensino também outras pessoas lá no trabalho, o Gustavo também já sabe na época também quando eu trabalhava junto com ele, e às vezes umas necessidades que a gente está acostumado com o sênior, com o especialista, a gente não está acostumado com as necessidades do júnior, do pleno, porque já passou muito tempo. E não que a gente não tenha o conhecimento, mas a gente perdeu um pouco aquela vivência daquela necessidade. Isso é só uma suposição minha. Talvez esse exemplo que você falou, por exemplo, ele pode ser um puta cara engajado que pode ajudar alguém que tá iniciando mais do que um cara super foda que faz tempo que não passa por aquelas dificuldades que a pessoa tá passando, né?
Sim, pois é. E aí não quer dizer que se você não tem experiência com passando conhecimento, né, e tal, não quer dizer que também você não vai conseguir contribuir. Só o fato de você estar aí há 8, 10 anos no mercado e ter passado por todos os problemas que essa pessoa que está iniciando agora
você
passou,
já absorveu, né?
Pô, já vai ajudar, sabe? A gente...
Já tem bagagem.
Sim, as pessoas que estão iniciando, a gente vê muitos casos de... Pô, eu tenho alguns relatos assim, né? Como, por exemplo, eu tenho medo de... implementar uma integração com API, né? Eu tenho, assim, eu não consigo, eu tenho medo de não consigo
bloqueio,
nem começar,
né,
a tentar, eu tenho um bloqueio, né? Então, assim, essa pessoa que vai estar lá passando o conhecimento dela, ela passou 8 anos da vida dela, 10 anos implementando integrações com API. Então, ela tem uma grande bagagem aí, né? É claro que precisa um mínimo ali de didática para ela entender a situação daquela outra pessoa e passando aos poucos, né? Você não vai chegar lá colocando assuntos mais avançados como generics, como criar um método genérico para funcionar para todos. Você vai começar lá do básico, de um get, né, sem parâmetros, com um JSON lá super simples, né, para fazer o passe e tudo mais, né, para ir evoluindo, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que você não, não... Essa é uma das premissas também que a gente seguiu, né? A gente, quando foi bolar lá a ideia, o mercado está cheio de pessoas experientes aí que não estão compartilhando conhecimento. Aí a gente pensou, como é que a gente consegue facilitar ao máximo esse compartilhamento de conhecimento? Sem as pessoas precisarem gravar vídeo, criar cursos, desenvolver códigos de exemplos, né, tudo mais. Então, a gente trouxe essas pessoas para um ambiente com tudo pronto já, as tarefas, o projeto, seguindo padrões reconhecidos no mercado, para essa pessoa chegar e usar o conhecimento que ela já está tendo no dia a dia, lá na equipe da empresa que ela trabalha, para passar o conhecimento para essas pessoas que estão nos sprints da DevPass, entendeu?
Deixa eu aproveitar o gancho. Foi falado muito sobre soft skill, né? Algumas pontuações. Nessas mentorias, vocês abordam esse lado também do soft skill? Eu pergunto isso até porque teve até recente matéria na G1, está sendo falado muito no LinkedIn, que os profissionais eles são contratados pelo conhecimento técnico, né, pelo hard skill, e acaba sendo demitido pelo soft skill, né? Então, vocês possuem essa preocupação, tem um papo ali também, né, nesse, né, de encaminhamento, né, para esse mentorando aí, esse mentorado.
Assim, hoje, eu acho que no passado até a gente podia dizer que desenvolvia código sozinho, né? Mas aí, com a evolução das equipes, hoje, cara, as pessoas desenvolvedoras estão cada vez mais inseridas em todo o fluxo do produto, né? Desde antes da implementação até depois na experiência dos usuários e avaliando isso, né? Então, assim, cada vez mais soft skills é um ponto muito importante que as pessoas precisam praticar. Nesses sprints que a gente... digamos que o sprint é estruturado para conhecimento técnico, mas a gente cria um ambiente onde as pessoas podem praticar soft skills também. Porque nesse sprint as pessoas vão precisar pedir ajuda, vão precisar compartilhar e comunicar bem bloqueios, problemas que elas estão tendo, né? Elas vão precisar ajudar pessoas da equipe, fazer code review de outras pessoas, né? Então, assim... É um ambiente preparado para quem quiser praticar isso, vai ter muitas inserções assim nessa experiência para praticar, entendeu?
Legal.
Mas nesse ponto assim da mentoria, até fugindo um pouco do DevPass, pegando mais também a sua opinião, tá? Pode ser a mesma da DevPass, que faz parte também, né? Obviamente, mas... Essa parte da mentoria, tu acha que seria mais interessante o foco de fato na mão na massa ou o foco mais próximo do que ele vai ter no dia? E o dia significa essas cerimônias, significa esse acompanhamento, significa uma validação, significa todo esse processo. O que você avalia hoje no mercado nesse sentido?
Cara, hoje eu digo, assim, na minha opinião, baseado na minha experiência, que essa... vivência, né, numa equipe de desenvolvimento, usando práticas ágeis, né, o entendimento do para que servem as cerimônias, planning, retrospectiva, daily, refinamento e tudo mais, é tão importante quanto o conhecimento técnico, né? Então, assim, você saber se portar numa reunião como essa, fazer as perguntas e... comentários assim que fazem sentido para cada uma dessas, né? Então, eu digo que como eu falei, as equipes estão evoluindo para as pessoas desenvolvedoras cada vez mais inseridas, não somente no desenvolvimento lá do código, né? Mas em todo esse processo de produto. Então, isso naturalmente torna muito mais importante essa experiência nessas cerimônias, entendeu? E no trabalho em equipe, né? Além do código.
Muito bom. Tu ia comentar alguma coisa, Gustavo?
Não, eu ia comentar assim. Eu acho que esse formato, né? Esse modelo que o DevPass segue é muito bacana. E eu acho que ele traz as pessoas para o cenário, para o mundo mais real. Aí voltando aqui do que a gente estava falando, cenário acadêmico e de, puxa, as pessoas não estarem inseridas de fato em um ambiente que realmente elas vão encontrar no mercado de trabalho. E eu acho que um dos pontos principais ali é do DevPass, eu acho que é por isso que, poxa, tem dado tão certo, tantas pessoas, tem ajudado tantas pessoas, é o modelo, né? De fato, te insere naquilo que, de fato, você vai encontrar no cenário de trabalho, ou se, chega o mais próximo possível do que você vai encontrar num ambiente de trabalho real ali. E eu acho que essas pessoas que estão participando desse modelo, elas chegam muito mais preparadas, e já ouvi relatos de pessoas que falam, tipo, poxa, agora eu consegui entender o porquê eu faço determinadas coisas no meu dia a dia, sabe? Pessoas que já estavam trabalhando e entenderam por que ela faz cada coisa ali, cada cerimônia, cada comentário, esse tipo de coisa. Eu acho que isso é muito, muito bacana. E eu acho que, no final, né, o mentor, ele tem muito esse papel, né? A gente estava falando ali, o Rodrigo, o Borges falou dos três pilares, ele tem muito esse papel, né? Você vai passar conhecimento, independente de qual conhecimento você vai passar. É claro que o foco maior é no conhecimento técnico, né, na hard skill, que aquele cara vai tem que obter, mas também você consegue, com a sua experiência, passar algumas dicas, alguns tipzinhos, né, atalhos que a pessoa vai encontrar, pode tomar no dia a dia e, poxa, pode guinar a carreira. Eu acho que isso é bem bacana, então eu ia só fazer esse comentário aí, complementando.
Esse teu comentário me lembrou de um outro ponto que eu acho muito importante e, assim, uma dica que eu gostaria de compartilhar, assim, com quem está nessa dúvida, né, ou quem está já fazendo mentoria, quem está sendo mentorado, né, e tudo mais. Eu diria para essa pessoa procurar diferentes pessoas mentoras, assim, entendeu? Pode ser sobre o mesmo assunto. Uhum. Principalmente nessa área de tecnologia, programação, a gente sabe que, beleza, se eu aprender a arquitetura Viper com uma pessoa mentora de uma empresa X, não vai ser exatamente a mesma coisa de outra pessoa que está aplicando Viper na empresa Y. Né? As empresas têm necessidades diferentes. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente gosta de sugerir é que as pessoas realmente participem de sprints, sprints do mesmo tema, só que com pessoas tech lead diferentes, que eles vão, essas pessoas vão trazer as suas vivências, os seus aprendizados, os seus padrões, né? E você consegue entender o conceito maior de uma arquitetura X vendo como ela é aplicada de formas diferentes, mas identificando o padrão, né, entre todas elas, né? Assim é uma forma que eu gosto de aprender, que eu já aprendi. Foi assim que eu aprendi arquiteturas mais robustas, né? Então, fica a dica aí que, assim, é claro que só uma pessoa lá te acompanhando e trazendo a vivência dela já vai ajudar, mas se você conseguir fazer esse networking, essa mentoria com várias pessoas com experiências diferentes, com certeza vai ganhar muito, vai ter muito valor, assim.
E ver as caras, né? Vai.
É, exato.
Né? Tem dois pontos. Fuçando, conversando.
Tem dois pontos que você falou aqui, que um deles é que o Danilo já até endossou, já, que é a parte do conversando, dando as caras. O network é bem importante. Isso acho que, enfim, isso é meio óbvio falar, mas é bom reforçar. E um ponto que a gente está falando muito da mentoria, né? Do cara que está mentorando, mas a gente não está falando tanto do mentorado. Uma dúvida nesse sentido. Como experiência, o Gustavo também já participou, né, desse sprint, né, de mentoria e tudo mais, pegando uma experiência de vocês. Vocês têm visto que o pessoal está tão engajado em busca do conhecimento, pede depois, porque uma coisa que, pelo menos na época, quando a gente estudava, pelo menos muito tempo atrás, mano, via uma oportunidade de alguém ali estar ensinando, eu ficava já na jugular, ficava lá, tentava absorver o máximo que eu podia, ia para o próximo, vamos para o próximo, quero tentar. Vocês veem isso ainda acontecendo ou está um pouco mais querendo dar um pouco mais de mão beijada e ter que forçar uma situação para a pessoa estar puxando isso? Como vocês têm visto isso?
Existem vários perfis, né? Mas, geralmente, felizmente, assim... Opa, tá me ouvindo?
Não, eu ia falar do assunto polêmico, millennials. Não, tô brincando.
Mas uma coisa que eu tenho pensado e que eu tenho visto mesmo é que, assim, algumas pessoas têm formas diferentes de... As pessoas têm formas diferentes de aprender. Nem sempre essa pessoa vai estar num momento da carreira que esses sprints, essa prática, esse contato com a pessoa que está lá no mercado já, né, fazendo as coisas, vai ajudar mesmo. Então, para quem está nesse ponto, né, que já tem uma base um pouco mais sólida, né, de fundamentos e tudo, e está procurando essa prática, né, que é a prática pedida em entrevistas, vai te ajudar lá quando entrar numa equipe, né? Essas pessoas, a gente consegue identificar esse perfil que realmente vai atrás, participa lá das cerimônias, tira dúvidas, né? Não tem vergonha de tirar dúvida. E consegue aproveitar mais esse networking que a gente promove, né? Pô, você tem 10... Nessas experiências dos sprints, as pessoas têm 10 dias com uma hora de interação diária com pessoas experientes, que são as pessoas que contratam no mercado, entendeu? Então, pô, quem aproveitar vai causar uma boa impressão, né? E vai abrir portas aí no futuro. Eu tenho certeza, eu tenho vários relatos assim, de pessoas aí da nossa comunidade que enfim, se deram bem assim nesse início de carreira, aproveitando esse contato, né, com essas pessoas.
Teve resultado, né?
Isso.
Eu acho que para mim um dos principais desafios ali, principalmente na primeira sprint que eu participei ali, acho que depois eu mesmo fui pegando o jeito também. É entender um pouco isso, né? Cada pessoa tem um pouco de um jeito diferente de aprender, e meio que você tem que atacar um pouco de várias vertentes. Então, aquelas pessoas que têm um modo mais assíncrono, né? Quer obter conhecimento de forma mais assíncrona, poxa, enviar link, enviar vídeo, enviar essas coisas. Eu já peguei essa diferença de, por exemplo, quando eu enviei só um vídeo de um tema, tipo, metade da turma viu, outra metade não. Quando eu enviei um vídeo e um artigo que fala do mesmo tema, aí, tipo, todo mundo olhou o tema e passou por aquele tema. Então, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, e é por isso que eu acho que tem que atacar a questão de formato. Porque muitas vezes, né, quando a gente fala de mentor e mentorado, entra de novo naquele ponto que a gente estava comentando de, putz, às vezes as pessoas não querem, né? Para algumas pessoas é uma exposição, né? Você perguntar, você... Porque quando você pergunta, meio que você está deixando claro que não sabe. Para algumas pessoas, elas acham que isso é algum tipo de exposição. Então, nem sempre para essa pessoa, a forma de mentorar vai ser você esperar ela perguntar. Às vezes, você tem que ser proativo e, putz, passar o conteúdo. Se ela já sabe, o máximo que ela vai falar, beleza. Se ela não sabe aquele conteúdo, poxa, ela vai conseguir aprender explorar um conteúdo novo, explorar um conteúdo novo. Então, eu acho que é um desafio para quem é mentor, para quem é mentorado, acho que é um desafio para todo mundo, para quem promove isso, né? Mas acho que é o caminho.
É importante, muito importante isso que tu falou também, assim, falando com as pessoas mentoradas, né? Se você tem algum bloqueio para fazer perguntas e tudo, eu acho que é importante dizer que o problema não é 100% seu, né? A pessoa que está lá do outro lado, passando conhecimento dela, é responsável por criar esse ambiente favorável também para você pedir, fazer as perguntas, né? Então, assim, é importante ter esses dois pontos.
Acolher, né?
Exato. E aí, assim, essa pessoa, a pessoa mentora, entender o nível que você está, né? O nível de conhecimento também para começar de uma forma que você vai entendendo esses conceitos aos poucos, né? E não começando com coisas mais complicadas. Então, assim, não é, parece, né, fácil, mas não é uma relação assim tão simples quanto parece, né? Então, assim, é bom também tirar as pessoas que estão procurando mentoria ou que são já mentoradas, tirar um pouco desse peso de que, nossa, se não tá dando certo aqui, sou eu, sabe? Você precisa tirar um pouco dessa responsabilidade de você, né? É claro que você vai ter o seu esforço lá para seguir as coisas, mas a outra pessoa tem que também criar esse ambiente favorável, né?
Até porque...
Fala aí. Eu ia falar do DevPass, aproveitando para falar um pouquinho mais aí do DevPass. Se você acabou falando ali dos pilares do mentor, né? Isso me lembrou da questão de propósito, né? De valores ali. E aí eu só queria dar o espaço aí também, né? Pro Borges falar um pouco dessa questão. Qual que é o propósito da DevPass? E, enfim, deixar o espaço aí para você falar a respeito, né? Fazer o convite aí também para as pessoas, etc.
Certo. Assim, se é muito interessante, assim, né? A gente começar uma empresa e evoluindo ela. Então, assim, a gente tem alguns propósitos claros e tal, mas são coisas que a gente está trabalhando, a gente está num momento muito de validação, né? E entender, assim, o caminho que a gente quer seguir. Mas eu acho que uma coisa que a gente quer fazer é ser o melhor amigo da pessoa desenvolvedora desde o início da carreira até ao longo da carreira dela, né, toda. Então, assim, como a gente consegue trazer valor, conhecimento, networking, ferramentas que ela vai conseguir utilizar e facilitar essa jornada, né? Então, por exemplo, as pessoas que estão fazendo sprints hoje e se desenvolvendo, elas podem ser as pessoas tech lead de amanhã, né? Então, elas vão se desenvolver, vão aprendendo habilidades diferentes e aí, pô, tem um interesse em passar por uma experiência de liderança, tá? Pô, vem liderar um sprint aqui, vem aprender mais sobre como passar esse seu conhecimento, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, a gente conseguir acompanhar essa pessoa desde o início da carreira até a evolução da carreira dela, oferecendo experiências, valores, conhecimento e tudo que agregue e facilite esse caminho, entendeu?
Muito legal.
Muito bom. Até porque também a mentoria, para quem já estiver assistindo essa live, ela é importante tanto para você quanto para a empresa. Então, acho que todo mundo acaba saindo ganhando. Não falando da empresa DevPass, falando das empresas que vão contratar essas pessoas que foram mentoradas de alguma forma. Então, isso é bem importante. Ô, Rodrigo, uma dúvida aí. Tem uma pergunta para você, que é para a gente já ir para o encerramento aqui da live. Lembrando, tá? Se você já assistindo no nosso podcast, qualquer outra plataforma, vem para o YouTube, ajuda com o Dando TV e ajuda, se inscreva-se no canal, que a gente quer crescer aqui a nossa comunidade. Mas fazer uma pergunta aí para ti. Qual a importância da mentoria no mercado em si? O que você avalia como a importância da mentoria? O que ela beneficia, seja para um ecossistema ou para o próprio indivíduo? Na tua avaliação, assim.
Cara, para mim, mentoria é indispensável e ela só vai se tornar mais importante aí com a evolução do mercado. Por quê? Porque apesar de todos esses cursos de novas ferramentas e plataformas como a DevPass surgindo por aí, né, ainda está muito longe de suprir esse gap, né? Cada vez mais as empresas tecnológicas precisando de pessoas desenvolvedoras e outras expertises, né, também desse mundo digital, product managers, designers e tudo mais. Então, resumindo, só com os cursos estruturados que tem hoje, não é o suficiente. Então, assim, eu acredito muito na mentoria, porque, por outro lado, a gente tem muitas pessoas aí que estão há muito tempo no mercado, têm muito conhecimento, só falta aparecerem plataformas e ferramentas assim que ajudem essas pessoas a compartilhar esse conhecimento, entendeu?
Facilitar, então, assim, né? Você dá um empurrãozinho, a pessoa vai lá.
Exato. Para a pessoa conseguir expor, né, todo esse conhecimento acumulado aí. Enfim, eu tenho certeza que vocês conhecem muita gente que nunca deu aula, que nunca escreveu post, nunca fez uma live, nem tudo. Mas, assim, se você propor para essa pessoa um formato assim, que faça sentido, ela com certeza vai topar. Porque, assim, é muito gratificante você conseguir passar seu conhecimento e receber o feedback de que aquele conhecimento ajudou uma pessoa a conseguir uma vaga de emprego ou a resolver um bug no trabalho, entendeu? Então, assim, resumindo na sua pergunta, eu acho que é uma prática que vai, que é indispensável para o crescimento do nosso mercado. Ela, é claro, vai aparecer de formas diferentes, né, ao longo do caminho, mas tem que ter, né? Cada vez mais a gente tem que estimular pessoas que já estão aí há um tempo a trocar conhecimento com as pessoas que estão começando e vice-versa também, né?
Sim. Gente, alguém tem mais algum comentário? Porque a gente está indo para o encerramento da live. Tranquilo. Não? Rodrigo, também tem algum ponto que a gente pode ter deixado de falar, se eu queria aproveitar esse final, tá comentando?
Pô, eu acho que a gente foi muito legal aí, a gente trocou muita ideia, uma coisa que ficou muita ideia e assuntos bem importantes, assim, que eu acho que tanto para mentores e mentorados, né, vão sair daqui com alguns pensamentos legais. Assim, uma coisa, principalmente para pessoas que estão iniciando, uma coisa que eu gosto de sempre de falar é que é muito louco pensar que há 10 anos atrás, quando eu estava desenvolvendo lá meu primeiro aplicativo para uma empresa, eu não precisei me preocupar com arquiteturas, testes, padrões de desenvolvimento. Eu estava implementando lá e fazendo funcionar, entendeu? Só que hoje, 10 anos depois, assim, falando nesse tema de mobile, né? Pode ser um pouco diferente para front-end e back-end, mas tem muitas coisas relacionadas. As empresas, elas já estão com aplicativos que já estão aí há 10 anos no mercado evoluindo, aplicativos modularizados, com arquiteturas robustas, com 100 pessoas desenvolvedoras na equipe. Então, a mensagem que eu gosto de passar é que, assim, bate aquela ansiedade, né, de você que está iniciando na carreira, você precisar saber todas essas coisas mais
estruturadas, né?
Mais assim, estruturadas, mais robustas, né?
Sim.
Mas, assim, a dica que eu dou é que não adianta você, por exemplo, que está começando com iOS, já pular para tentar entender uma arquitetura como Viper, né, que é uma arquitetura com muitas camadas e várias outras protocolos e outras coisas, né? Faz muito mais sentido você ir de uma arquitetura mais simples e ir evoluindo com base no seu conhecimento, né? Beleza. Entendeu a arquitetura A, que é a mais simples? Agora passa para B, que, enfim, é fácil de identificar isso no mercado, né? Então, assim, porque eu percebo muito dessa ansiedade, né? Pô, acabei de chegar no mercado, já preciso saber de testes, né? E talvez algumas empresas realmente peçam, mas você não vai aprender testes de um dia para o outro. Então, é importante você dar essa respirada, né? E aos poucos, aprendendo sobre esses assuntos mais avançados, né?
Conhecimento por etapas, né? Bootcamp de forma especialista. Então, tudo no seu devido tempo.
E um ponto que eu até comento, assim, quando eu até, enfim, pergunto, quando eu converso com outras pessoas, né, nível que estão fazendo essa transição, ouvindo mais cru, o importante não é, às vezes, nem saber. É saber que existe já um começo. Porque sabendo que existe significa que a pessoa se informou, ela entendeu mais ou menos para que serve, pode não saber o que fazer, né? Eu sempre divido aquelas o que, o porquê, o como e o quando, né? Tipo, a pessoa sabendo o que é alguma coisa, puta, já é ótimo, assim, para início de carreira, né? Então, isso eu acho que é bem também. Acho que as pessoas que estão fazendo a mentoria, a gente tá falando de uma forma com pessoas mais cruas, né? Mas isso para mim vale para qualquer nível, tá? Para mim não importa muito se a pessoa, o quanto ela sabe, só que isso ela vai saber quando tiver a necessidade, né? Que nem o Gustavo comentou logo no começo da live. Tem pessoas de outros níveis que trocam experiência que são foco de outras pessoas. E isso as pessoas também têm que entender, que ninguém vai saber de tudo. Eu sei algumas coisas que eu sei que o Gustavo não sabe, e eu sei que o Gustavo sabe umas coisas que eu também não sei. Então, tipo, tá tudo bem, tá tudo legal também, isso aí faz parte. Eu acho que essa ideia que você comentou da mentoria acaba ajudando isso, e pro mentorado também ficar mais tranquilo com esse nível de responsabilidade. Que essa responsabilidade que acaba vindo essa carga é do mercado e não da gente. Então, isso eu falo até por mim, eu falo também para outras pessoas que eu conheço. o mercado cobra muito isso porque o RH precisa de algo para estar mostrando e não necessariamente aquilo vai ser aplicado na prática e tudo mais. Então isso é, bem, é um ponto também que eu acho que é bem pertinente. Bom, o Rodrigo, queria agradecer aí a sua presença. Tem mais alguma consideração final ou tranquilo?
Não, eu também agradeço aí o convite. É um assunto que eu gosto muito, que eu venho aprendendo muito, né, nesses últimos anos aí. Eu me coloco à disposição para quem estiver vendo a gente, para, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre esse assunto ou sobre outros também, me adicionem no LinkedIn, mandem mensagem lá no Twitter, que, enfim, eu tenho uma agenda aberta para conversar com pessoas que estão no mercado ou que estão tentando entrar, né, no mercado e ajudar de alguma forma. Então, sintam-se livres aí para mandar mensagem e a gente trocar uma ideia.
Eu vou deixar o link aqui no chat e eu esqueci, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo, beleza? Bom, gente, obrigado aí a todos e acabou mais uma live do Codan TV. Abraço.
Valeu, pessoal. Falou.